De todo o coração, desejo as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. E se se passa com vocês como se passou comigo, então nós já fomos abençoados pelos hinos. O primeiro que eu quero ver lá em cima deve ser Jesus. Ele será também. Ele nós veremos, nós o encontraremos nos ares. Antes de entrarmos lá até, nós já o encontraremos. E se o virmos como ele é, então nós olharemos um ao outro e veremos que nós todos, como noiva, fomos transformados à sua imagem. Sim, ah, então vem a alegria em relação a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é uma história, isto é realidade divina. Assim como terrenamente chegamos, de acordo com o primeiro Adão, espiritualmente nós chegamos segundo o segundo Adão, segundo Cristo, nosso Senhor. Eu desejo, antes da oração, ler do Salmo 92 alguns versículos. Vamos levantar para isso. Salmo 92, a partir do versículo 13 até 16. 12 até 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios de nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos orar. Pai Celestial, de coração te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos no nome de Jesus Cristo, debaixo do eco da tua palavra, que podemos nos reunir assim, na consciência de que tu vivificarás e que através do teu Espírito falarás conosco, fiel Deus. Nós estamos totalmente cientes de que aqui não é feita uma atuação religiosa, mas que pessoas tocadas através da tua palavra podem ter um encontro contigo. Também por isso eu te agradeço que ainda podemos vivenciar a ti hoje como mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembra-te dos perdidos, lembra-te dos enfermos, dos que estão sofrendo, de todos abatidos. Nós pedimos, como hoje, passe por nossas fileiras, toque a todos e pergunte a cada um o que você quer que eu te faça. Nós sabemos, Senhor, nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti mais do que antes. Jamais venha ao nosso meio. Esteja presente. Fale conosco. Senhor, conceda a graça para que ouçamos a tua palavra e aceitemos como se tivéssemos a ti diante de nós, como tu abres a tua boca e falas conosco. Receba a gratidão, que a tua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual tu a enviaste. Mais uma vez, nós nos dedicamos a ti esse culto e nos colocamos conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro e pedimos pela direção do Espírito Santo. Seja o que fala, o que atua, e nós te daremos toda a glória, todo o louvor e a adoração de coração. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos seguir adiante hoje com o pensamento principal. O tempo está próximo e o tempo chegou. Eu desejo para isso ler do Evangelho de João e começo aqui com o capítulo 7. Então, iremos ainda para as escrituras proféticas da palavra de João 7. Vamos ler o seguinte, diretamente a partir do versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus discípulos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Agora, outra, ouço atentamente. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Vamos ficar aqui parados um momento. Os irmãos naturais de Jesus, ou seja, os filhos da Maria, porque Jesus era filho de Deus, mas eles disseram, ninguém que quer ir a público fica oculto. Eles pensaram bem e deram esses conselhos. E ele disse, vocês vão, o meu tempo ainda não chegou. Para vocês está sempre aí. Eu não irei para essa festa, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Eu leio adiante, a partir do versículo 9, e havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então ele subiu também, não manifestamente, mas como em oculto. Justamente anteriormente, ele disse, vocês vão, eu não irei. E quando foram, veio a sua hora. Então veio um minuto para ele, para subir. Não quando seus irmãos queriam, quando a hora de Deus chegou. Ele não deveria estar acompanhado da sua família, falando terrenamente. Ele deveria surgir e deveria ser uma surpresa. Nós vemos que para uma coisa que hoje que é como que ainda não chegado, o tempo não tendo chegado, declarado assim, é possível que dentro de algumas horas, dentro de um ou dois dias, já pode estar totalmente diferente. Nós estamos em grande expectativa. E se falamos, o tempo está próximo, então sabemos que é somente um passo, pode ser somente um passo até o ponto que o tempo chegou. Que não somente creemos que o Senhor falou, mas que Ele se eleva para agir e para confirmar como Ele prometeu. No versículo 11 está, ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, ele engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Lá onde Deus atua, sempre terá que ser tomada uma decisão. Se grandes evangelistas vêm, não é necessário tomar uma decisão. Então, tudo vai junto, todos caminham junto, todas as igrejas livres, para cada um há lugar. Uma decisão não precisa ser tomada. Mas, quando vem um profeta, então foi sempre diferente. Então, não veio para ficar com o manto virado para os dois lados. Então, teve que ser colocada a pergunta: quanto tempo vocês ainda querem ficar balançando para os dois lados? Se Deus é Deus, então servi-o. Sempre lá onde uma mensagem profética é trazida, as pessoas são obrigadas a decidir-se. Aqui havia dois grupos. Uns diziam: ele é um bom homem. Os outros diziam: não, ele engana o povo. E no meio disso não há mais nada. Também hoje, ou as pessoas nos rejeitarão ou nos aceitarão com a mensagem que nós trazemos. De outra forma, não é possível. Um caminho no meio disso não existe. Ou sim ou não. Ou a favor ou contra. Um caminho áureo no meio disso tudo não existe. Nós cremos que Deus tomou a decisão por nós. Nossa decisão é clara. Nós vamos e caminhamos com Deus. Nós estamos sob as promessas infalíveis que Deus deu na sua palavra pela graça. Em João capítulo 6, no versículo 30, as pessoas disseram ou perguntaram ao Senhor: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Vamos ficar brevemente nesse termo. Que sinal você fará para que nós vejamos e creiamos em ti? Eu desejo ler claramente de Isaías, capítulo 7. O Senhor, ele mesmo foi o sinal. Não era necessário ser dado mais um sinal, mas através dele e com ele, o sinal foi dado. Isaías, capítulo 7, versículo 11. Pede para ti, ao Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então Isaías disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão também afatigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Até aqui, essa preciosa palavra. Jesus Cristo, ele mesmo foi o sinal. A vós será dado um sinal. Vejam, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel. Justamente nos últimos dias, na última semana, eu vi como três professores numa escola teológica famosa na República Alemanha, eles abertamente negaram o nascimento virginal do Nosso Senhor. Não de uma instituição, de uma igreja, mas uma igreja livre, pior ainda. E teríamos que esperar, nesse caso, poderíamos esperar que essas pessoas, pelo menos, tivessem tanto respeito diante de Deus que eles deixassem a palavra assim, como está escrita, mas aberta publicamente negar que Cristo, através do Espírito Santo, foi gerado e foi nascido virginalmente, isso passa além da linha vermelha. Mas nós vivemos num tempo da incredulidade, no tempo da queda, da apostasia, e se esses dias não fossem abreviados, então nenhuma pessoa seria salva. Mas da mesma forma, nós vivemos num tempo da restauração, e eu creio que as verdades divinas, desde há muito tempo, não se tornaram tão conscientes aos crentes como nesses dias. Uns se separam cada vez mais de Deus, da palavra de Deus, e os outros se voltam cada vez mais e mais para a palavra e para Deus. E nós chegamos ao ponto quando, de fato, finalmente, a congregação do Deus vivo será um com Deus em espírito e na palavra, de acordo com a palavra da Escritura: Pai, eu, tu em mim e eu neles, para que sejamos um. Aqui nós lemos: eu vos darei um sinal. Eu gosto de pensar nisso, porque vivemos de fato num tempo quando tudo que a palavra de Deus diz é colocado em dúvida. E se um judeu ousa dizer que a historinha de Noé e um dilúvio não precisamos, o que então podemos esperar todos os outros? Hoje, poder ser crente biblicamente é um privilégio direto que Deus nos concedeu. Poder crer hoje, como diz a Escritura, com todas as promessas que a palavra contém, sem olhar para a direita ou para a esquerda, sem desviar-se para a direita ou para a esquerda, isso é uma grande graça de Deus. Nós podemos somente dizer que a sorte nos caiu em amor e uma grande herança nos foi concedida. Eu li também o livro do evangelista renomado internamente, não podemos mencionar nomes porque não cabe, e ele escreveu debaixo do título: os anjos são espíritos servidores, e referindo-se a Hebreus capítulo 1. E eu pensei comigo mesmo: ó homem, que você pode ir a tão longe assim, os seus olhos estavam seguros e você não pôde ver o que Deus fez diante da tua porta, da tua casa, nossa geração, vocês sabem. Pode-se até falar sobre temas bíblicos longamente, pegar muitas coisas e não ser uma parte daquilo do que se está escrevendo. Então, penso ao irmão Branham, quando no seu tempo veio alguém a ele que tinha escrito um livro inteiro sobre os dons do Espírito Santo. E ele queria saber, essa pessoa queria saber o que o irmão Branham dizia sobre isso. Então, ele perguntou, primeira coisa: você venceu o batismo do Espírito Santo? E o irmão Branham disse: não. Ou você não tem nenhum dom espiritual? E ele perguntou, quer dizer, o contrário, o irmão Branham perguntou a essa pessoa: então você escreveu sobre todos os dons sem ter nenhum? E a conversa terminou rapidamente. A conversa terminou rapidamente. Amados, o que deve ser dito através disso? Nós temos que ter parte em todas as promessas divinas, o que Deus prometeu, isso nós temos que vivenciar, a cada preço temos que vivenciar, não somente saber teoricamente sobre isso, mas vivenciar biblicamente o que os nossos irmãos e irmãs no princípio vivenciaram. Quantos de fato desejam vivenciar isso antes da vida do Senhor? O que Deus, através do seu Espírito, mais uma vez atuará poderosamente? Sim, está certo. Todos nós precisamos disso. E eu estou convicto, assim como vieram as primeiras chuvas, e Deus concedeu graça para a semeadura, também as chuvas tardias virão, e Deus trará o fruto a um amadurecimento para que a colheita então possa ser feita. Vamos voltar a Atos dos Apóstolos 7. Nós, da última vez, já lemos isso. Atos 7, versículo 17. Mas quanto mais próximo chegou o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Quanto mais próximo veio o cumprimento, o tempo do cumprimento da promessa, nós todos compreendemos tanto da proclamação da palavra que a fé bíblica está ancorada nas promessas da palavra. Tem que estar ancorada. Se cremos que Deus ainda fará algo, então nós temos um fundamento bíblico. Eu posso ler algumas coisas a vocês na carta aos Hebreus. Também sobre isso nos foi dito que Deus deu as promessas. Eu lerei de Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Hebreus 12, versículo 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, deu a promessa, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, que não poderão ser estremecidas. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus deu a promessa, mais uma vez, de mover os céus e a terra. Tudo o que pode ser estremecido será estremecido. Mas aqui está que nós receberemos um reino inabalável. O reino de Deus, de acordo com a palavra da Escritura, é um reino eterno. Um reino inabalável. Certas tormentas podem vir sobre o reino de Deus. O que será movido para fora, de todas as formas, não foi parte do reino, mas tem que ser movido embora. Tudo que pertence ao reino de Deus terá permanência na tua e na minha vida. Como quer e de que qualquer que seja a direção que as provações venham, pela graça, nós ficaremos firmes. Por quê? Porque estamos pé sobre a palavra infalível, que é firme como uma rocha eternamente. E cuidai que não rejeiteis aquele que vos fala. Eu creio que Deus falou conosco. Você sabe, eu não pertenço àqueles que usa o nome de Paulo, de Pedro ou de diferentes homens de Deus, até o maior homem de Deus todos os tempos, o irmão Branham, que uso muitas vezes na minha boca, mas no meu coração, profundamente no meu coração, eu estou convicto que ele foi profeta prometido na palavra e que Deus, agora, na última era da igreja de Laodiceia, quando todos dizem, somos ricos, nós temos tudo em plenitude, abundância, assim por diante, e o Senhor teve que dizer, não sabes que és nu, pobre, cego? Eu creio que Deus enviou esse homem, como ele enviou um Paulo, como ele enviou um Moisés e outros homens em tarefas, para tarefas muito especiais. Agora surge a pergunta, o que nós temos a ver com isso? Vocês hoje podem ouvir grandes pregadores, mas eles não querem saber nada disso que Deus de fato fez. E para nós, essa é uma alegria muito especial. Se eu leio nos evangelhos, posso ler nos evangelhos, que João, como homem enviado por Deus, surgiu, então o meu coração se regozija e se alegra. Então estou alegre por isso, porque sei, assim estava escrito, assim estava prometido, assim se cumpriu. Mas se então está escrito, vejam, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, então, essa também é uma promessa, e o terrível dia do Senhor, ele virá ardendo como uma fornalha, nele os ímpios, eles serão como a palha, estopa e queimarão o dia, os queimará o dia que virá, esse dia do Senhor, ainda não está aí, nós sabemos isso, ele virá ainda quando o tempo da graça tiver chegado ao fim e o dia da salvação tiver chegado à conclusão, somente então o dia da ira, o dia do juízo virá sobre os ímpios e também sobre os religiosos, o mundo incrédulo religioso, mas agora ainda é o dia da salvação, o tempo da graça, o dia de jubileu. Eu creio que foi o irmão Sink que disse anteriormente, irmão Frank, o ano de jubileu já veio, Deus já fez grandes coisas, mas nós cremos nisso, nós cremos que em todos os lugares lá, onde o evangelho de Jesus Cristo é proclamado e pessoas aceitam na fé, então começou o ano de jubileu, então as pessoas podem sair livres, elas não precisam mais ficar dados à escravidão, de acordo com a palavra da Escritura, a quem o Filho liberta, esse está de fato liberto. E o Filho do Homem, ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Ele veio para procurar e salvar o que estava perdido. Uma maravilhosa mensagem do amor divino a todos os perdidos, todos os desviados, a todos que por Deus ainda serão chamados para fora e serão chamados para fora. Vendo isso profetamente, temos muitas coisas já vimos que igualmente se cumpre e hoje me seja permitida o comentário que muitos têm da literatura cristã na casa e leem e se confundem. Eu também li um artigo assim e um homem escreve que o senhor Gorbachev ele tem uma ferida na sua testa e isto é a marca da besta. Mas tolo não pode ser dito. Mas o que é isso? Há tantos que leem E eles comem tudo isso e dizem: ah, esse homem, ele está tirando uma fonte de sabedoria? Ele não está tirando nenhuma fonte de sabedoria. Isso é absoluta tolice. E com a escritura não tem absolutamente nada a ver. Seria bom se nós, mais uma vez, lêssemos em oração as explicações dos sete selos para compreendermos verdadeiramente onde cada coisa está, onde está o perigo de fato. Eu sei, também isso no ano de 33 foi enfatizado. Atentem para a Rússia, atente para a Rússia, o rei do norte. E nós sabemos que ele, na última batalha de Armagedon, ele será o líder. Isso não é desconhecido. Eu vos lerei de Ezequiel 38, para que vocês saibam que o homem do extremo norte será o líder. Ele será o líder de todos os outros. Ezequiel, capítulo 38, versículo 5. E persas, etíopes e os de Put, com ele todos os com escudo e capacete, alguns povos são mencionados ainda, que se reuniram contigo do extremo norte, e muitos povos contigo, e sejas tu o líder. No fim dos anos virás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos juntos aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra agora foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Vocês podem ler adiante. Isso é profecia e se cumprirá. Mas antes que isso possa acontecer, outras coisas terão que acontecer, ou seja, tudo se trata passa além do nível das nações, ou se trata do Banco Mundial, do negócio mundial. Hoje é tudo mundial, mundial, sistema mundial, tudo passa além de todos dos limites das fronteiras nacionais. Por quê? Nós vivemos no tempo do fim. Hoje, nós podemos ver na Suíça o que acontece em Melbourne, o que acontece em Auckland ou de Tóquio. Quem quiser ver, pode ver tudo isso. Nós vivemos num tempo muito grandioso. Também isso seja mencionado aqui. Eu, em Israel, eu olhei lá na televisão e o que me chamou a atenção, quando os israelitas relatam sobre os distúrbios, então podia-se ver como foram levantadas pedras foram jogadas e assim por diante. Quando os americanos deram seu relato, então só podia ser visto como os carros de blindados vinham e os soldados arrumaram as coisas. Então pensei comigo mesmo, como tais relatos podem ser manipulados. Não se mostra qual foi a causa, só se mostra posteriormente o que aconteceu para poder colocar as coisas como inimigo. Mas nós, como filhos de Deus, não precisamos de televisão, nós temos que ter uma visão distante para sabermos do que se trata. Nós nos deixamos influenciar por nenhuma imprensa, nós oramos por Israel. Aqui nós lemos: no fim dos dias acontecerá, então, de todos os povos serão congregados e na sua terra natal estarão de novo. Deixe-me profeticamente ainda expressar o seguinte pensamento para que todos saibam para sempre que não se trata de China, que tem um papel especial, algum outro, mas que ao profeta Daniel foram mostrados quatro animais, e esses quatro animais colocavam os quatro impérios consecutivos, impérios mundiais consecutivos, e que já antes da vinda de Cristo, o último império mundial era existente, ou seja, o Império Romano. E após o Império Romano não virá mais nada. O Império Romano é o último. E então virá a pedra que soltará sem de mão humana e baterá nos seus pés na coluna e esmiuçará. Eu quero ler brevemente porque isso me exalta interiormente se eu tenho que perceber quando filhos de Deus são colocados em perturbação e não temos necessidade disso. Nós temos que ser firmes na Bíblia nesses dias. Nós temos que conhecer a nossa Bíblia e então nós conheceremos bem melhor o nosso Deus. Daniel capítulo 7, versículo 2. Eu, Daniel, estava olhando na minha visão da noite, eis que os quatro ventos do céu agitavam um mar grande, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Agora no versículo 7, depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Vocês pensem em Apocalipse 17, eu sei, porque vocês conhecem a Bíblia. Agora eu lerei versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Eu tenho que ler um pouco mais para que vocês saibam que a Santa Escritura também dá informação claramente à resposta, qual seja, versículo 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Não o primeiro, não o segundo, não o terceiro, o quarto. O quarto é o último. E o último tomará o reinado sobre toda a terra, a regência sobre toda a terra. E então, se naturalmente, em Apocalipse 17 lermos que a prostituta então cavalga sobre esse animal, então sabemos que poder religioso e político estarão unidos no fim, e nós temos que atentar para isso. De um lado, aqui é a união do poder econômico, e nós vemos também a conexão do poder religioso. Tudo agora é ajuntado, tudo é unido diante dos nossos olhos. Nenhum tem uma receita padrão. Se lermos a Santa Escritura, em Lucas 21, por exemplo, que é a falta de conselho haverá entre os povos, então já temos isso agora. Onde está o conselho dos sábios? Onde estão os que poderão nos dizer o que virá? Não. Todos não sabem o que virá e o que fazer. E não, não sabe se ajudar, mas as coisas que tomam forma lentamente, deixe-me aqui em Daniel 7, ainda ler adiante, e ainda intencionalmente lerei mais uma vez o versículo 23, então seguirei com os outros versículos para que vocês saibam 100% que isso se refere ao fim direto, ao tempo do fim no qual nós vivemos agora, e que bem no fim nós nem vivenciaremos o total o fim final. Eu lhe disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Percebemos, isso se refere já ao direto fim até a o rompimento do pacto com Israel e o tempo da tribulação de 3 anos e meio que ainda virá sobre o povo de Israel após o ministério das duas testemunhas. Então, até o direto fim, até que o juízo celestial será feito e o poder do animal será tirado e Deus mesmo, ele levantará o seu reino aqui sobre a terra. E os santos do Altíssimo, então, assumirão o reinado. Eu vos lerei do Novo Testamento, do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Aqui está escrito, Apocalipse 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E de Apocalipse capítulo 20, nós leremos Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O que nós encontramos especificados na Bíblia, nós podemos crer diretamente. Importante é somente que, como já enfatizamos anteriormente, ordenemos corretamente e saibamos que não virá um quinto reino ou um outro império, mas sim o reino, o Império Romano, como último, até o fim, estará sobre a terra. E aquilo que acontece agora politicamente, não é nada além do que a revivificação desse antigo Império Romano, para que essa grande mulher que reinará sobre os reis até visto biblicamente, Deus compara primeiramente Israel como sua mulher, que recebe a sua semente, e posteriormente, no livro profético do Novo Testamento, a congregação. Mas lá em Apocalipse 17, a mulher é denominada como prostituta, que vai com todos e fez pacto com todos, que com nomes blasfemadores está cheio deles, e também nesse último império mundial, e cavalga sobre esse último animal. Se no profeta Daniel, olhem, não tivesse sido dado a resposta, então teríamos que ficar adivinhando, ficar tentando saber se está certo ou não. Mas o Espírito de Deus falou a ele e disse: os quatro animais que te foram mostrados são quatro reinos, que impérios que surgirão na terra, e significam quatro reis que reinarão. Então, nós sabemos precisamente, visto profeticamente, o último império mundial é o reino Império Romano. E aqui, cada poder é juntado. Quem há pouco leu no jornal, quando o Papa, diante de 85 mil muçulmanos em Casablanca, ele falou, todos estavam empolgados. Ele, como cabeça da Igreja Romana, fala diante dos muçulmanos e todos são levados, estão empolgados. Nós vemos que agora a regência não é somente colocada profeticamente, mas está chegando em pauta. Eu ainda teria que escrever sobre isso, também sobre isso, nos dar os detalhes a partir da palavra profética. Eu, de fato, só venho a isso porque eu constato repetidamente que um lê um isso e o outro lê outra coisa e são jogados para lá e para cá. O tempo da confusão e de ser jogados para lá e para cá acabou. Agora não é o tempo da interpretação, agora é o tempo da revelação divina. Agora é o tempo que nós, com olhos ungidos, reconheçamos o que das profecias bíblicas e divinas se cumpre diante de nós e como tudo toma forma. Eu sei que Deus, para esse propósito, nos enviou a mensagem profética para que a parte profética da história da salvação nos seja iluminada e nos dê olhos iluminados da compreensão, para que também nós possamos reconhecer em que tempo nós vivemos e possamos ver até que ponto as profecias bíblicas já estão adiantadas. Não nos vamos preocupar, nós vivemos no tempo do fim, nós vivemos no fim do tempo da graça. O tempo, no fim do tempo do fim, o tempo está próximo. A cada momento pode acontecer algo que hoje nós sequer pensamos que aconteceria, não sei a que ponto no futuro. Olhem, de acordo com outra caída da Bolsa de Valores, eu já na última reunião eu disse em dezembro, anteriormente os pobres, eles tinham inveja dos ricos, agora atingiu os ricos e os pobres, eles riram simplesmente quando as ações caíram, os valores, as ações de valores caíram e perderam tanto valor. Quem não colocou nisso, não investiu nisso, não precisa estar entretecido, mas os ricos estão preocupados por seus milhões. Eles não sabem mais saída. E eu vos digo já hoje, tudo, também o sistema monetário, ele cairá para um único propósito, que o último império mundial da regência romana, eu não tenho problema de mencionar o Vaticano como ponto de referência, esse será que então chegará ao poder e tudo mais terá que se inclinar e se submeter. Isso você sabe precisamente, porque essa é a imagem profética do tempo do fim. Mas como já foi dito, melhor será se nós podemos explicar tudo biblicamente e então todos podem ler. O que eu ainda queria indicar mais uma vez, vamos mais uma vez ler o livro dos sete selos para de fato chegar a saber como através de revelação foi concedido para que os detalhes que não temos assim totalmente à mão, possamos então reconhecer e os contextos possamos compreender melhor do que se trata de fato agora. Eu penso, se há pessoas sobre a Terra que estão informadas plenamente sobre tudo, então deveríamos ser nós, os melhor informados, as pessoas melhor informadas, aqueles aos quais a clareza divina, através da palavra da verdade, pela graça, foi concedida. Quem estava nos dias de Jesus Cristo, no estado mais atual, aqueles que viram o cumprimento da profecia bíblica e vivenciaram isso, assim, nesses dias tem que se passar conosco. Do outro lado, não ajudará ninguém de ver tudo profeticamente se ele mesmo não está salvo e não recebeu vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Não saber nos traz a vida eterna, mas o nascimento a partir de Deus, como está escrito, o que é nascido da carne, isto é carne, e o que é nascido do Espírito, isto é Espírito. Não te surpreendas que eu te disse, vocês têm que ser nascidos de novo, senão não poderei ver o reino de Deus. Também não compreender o acesso para as coisas espirituais somente é concedida se nós, através do novo nascimento, vivenciamos a Deus, recebemos a ligação com Deus e tornamos, recebemos parte da sua natureza e assim podemos, a revelação da sua palavra pode jorrar para nós. Vamos resumir tudo. A hora do Senhor baterá numa hora que não esperaremos. Nosso Senhor, naquela época, aqueles que disseram, venham conosco à festa para Jerusalém, ele disse, vocês vão, eu não irei para cima, não subirei, o meu tempo ainda não veio. Ele quebrou sua palavra? Não. E eu digo a vocês por que não. Quem ler João 5, versículo 19, recebe a resposta. O filho não faz nada a não ser aquilo que ele vê o pai fazer. Somente no momento quando lhe é mostrado, onde lhe é revelado, este é o momento, levanta-te e vai. Ele se levantou então e foi. Nessa posição, nós também temos que, como congregação da palavra, como congregação noiva, no fim, temos que chegar nesse estado divino. Não que alguém venha nos... Agora, irmão Frank, ou irmão Sico, ou irmão tal e tal, vamos agora, o tempo está aí, e vamos agora, vamos fazer isso, e deixe as pessoas saberem. Quanto tempo você quer esperar ainda? E então, nós reagimos assim como o nosso Senhor naquela época reagiu. Ele disse, vocês vão, vocês podem ir já, eu não irei. O meu tempo ainda não veio. Vocês vão, o meu tempo ainda não veio. Quando ele foi? No fim, no último dia. E por isso está no último dia da festa. Ele levantou a sua voz e disse, aquele que tem sede, venha a mim. Vocês todos conhecem a Santa Escritura. Muito bem. Deus para tudo tem tempo e hora. E às vezes se trata de fato somente de horas e dias. E não mais de semanas, meses ou anos. E quanto mais próximo esse tempo vem, quanto mais próximo vem o período quando somente se trata de dias, de horas, quanto mais... Nós temos que também saber, vocês conhecem a história de Moisés, ele sabia que ele havia sido chamado para e libertar o povo de Israel? E assim a escritura disse, quando ele tinha 40 anos de idade, então subiu o anseio dentro dele, e ele foi lá e queria libertar seus irmãos. E por que não aconteceu? Porque os 400 anos ainda não haviam passado. Quem sabe quantos anos faltavam? Exatamente 10 anos faltavam. Eram 390 anos que haviam passado. E o Senhor tinha dito a Abraão, após 400 anos, Deus se mantém precisamente na sua palavra. Ninguém precisa ajudar a Deus. 390 anos haviam passado. Moisés, ele tinha 40 quando ele, pela primeira vez ele foi. Ele tem 80 quando pela segunda vez ele foi. E assim, o tempo completo foi 430 anos. Isso vocês podem ler no livro aos Gálatas, se vocês quiserem ler. Tão simples é as contas. Por favor, eu digo a mim e deixo-me dizer por Deus. E passo adiante a todos nós. Quanto mais próximos nós agora entramos na fase na qual grandes coisas aconteceram a partir de Deus, muito mais atentos nós temos que ser. Por favor, não apressar, não ficar empurrando, esperar pelo aceno do Senhor. E quando ele disser, levanta-te, então nós levantamos. Quando ele disser, vão, então nós vamos. O que ele nos disser, isto nós faremos. Assim está escrito já em João, no capítulo 2, na casamento de Canaã, na Galiléia. Então o Senhor disse, mulher, o que te preocupam as minhas coisas? O meu tempo ainda não veio. Deixa-me em paz. Uns minutos depois, então chegou o seu tempo. E ele falou aos que estavam tomando conta, ela preencham os vasos com água e digam ao mestre dos alimentos lá, ele possa tirar o vinho de lá. Vocês percebem o que se trata? Não ficar empurrando, apressando. A aflição está aí, sabemos. E se fosse por mim, eu ainda começaria também a fazer pressão. Vocês pensam que em mim não há pressão? Sim, eu queria, mas eu me apressar a mim e os outros? E vamos lá, agora o tempo chegou, vamos lá. Não, o tempo está aí. Mas justamente porque está aí, porque não se trata de anos ou muitos anos, talvez meses e semanas, o que quer que seja, muito mais atentos temos que ficar. E se fosse ainda 10 ou 20 anos, então eu não estaria decepcionado. Eu não firmei o tempo, isso Deus fez de eternidade já. Vamos pegar essa lição hoje conosco, que Deus, através da palavra profética, através dos símbolos na palavra profética, através dos exemplos, através de todas as imagens, que tudo expressa uma coisa. Ele, no Antigo e no Novo Testamento, ele nos deu uma visão clara, geral, sobre aquilo que ele intenta fazer. Agora, nós como congregação no tempo do fim, nós temos a tarefa de que o ministério de Cristo nós vivenciamos no seu aperfeiçoamento. O irmão Branham, ele tinha tal ministério. Quem leu, viu o filme, pode se lembrar disso. Ele diz, eu não posso me ajudar, como vocês também não podem se ajudar. Eu espero pelo anjo do Senhor. E se ele disser algo, então falarei também. E então acontecerá. Esperar até que a indicação venha. Também no casamento, Maria disse, ouçam, está faltando, preocupe-se, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Deixa-me em paz. E então veio o momento. Talvez eram só minutos, talvez minutos só. E com a festa em Jerusalém, seja um ou dois dias de ficar no meio disso, eu não sei. Em todo caso, seguiu brevemente após. Vocês podem ir, eu não irei. E de repente ele foi. Por quê? A indicação veio e ele foi. E aconteceu. Se alguém hoje quisesse me apressar, faça isso, faça aquilo. E eu sabia no meu coração que isso está na vontade de Deus. eu ainda não poderia fazer, eu teria que esperar até que eu, do Senhor, tenha recebido a indicação. E então, tudo pode ficar de ponta cabeça. Mas Deus estará conosco nisso. Ele estará conosco e a palavra, majestosamente, Ele confirmará. E nós alegraremos novamente nosso Senhor, nosso Deus. Quem está pronto agora com uma moção interior, mesmo assim esperar e dizer, Senhor, aqui estamos nós. Nós sabemos o que Tu prometeste e nós sabemos que acontecerá. Nós chegamos no fim. Senhor, Tu nos mostraste, por favor, ajuda-nos para esperar. Toma-nos pela mão, guia-nos para que nós, não no nosso tempo, mas sim no Teu tempo, no Teu nome, de acordo com a Tua palavra, façamos aquilo o que Tu queres que seja feito. Então, a igreja noiva estará no mesmo passo com o noivo. Espírito e palavra se estarão juntados e o Espírito vivificará. E a palavra de, entre a congregação noiva será confirmada e nós todos seremos novamente alegres e agradecemos ao nosso Deus de coração, louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Amém. Vamos nos levantar e adorar. De coração, eu te agradeço pelo grande privilégio que nós podemos estar unidos diante da Tua santa face. Nós não temos, não somos dignos e não temos valor, Senhor. Tu somente és digno. Mas nós chegamos debaixo da aspersão do sangue do Cordeiro, nos aproximamos do trono da graça, onde Tu, como mediador, por nós intercedes, ó Senhor. Nós Te pedimos, Tu que até agora concedestes graça, vá até o fim conosco, até que nós passemos do crer para o ver. Senhor, nós veremos a Tua glória, nós vivenciaremos a plena restauração, nosso coração estará em regozijo, a nossa alma estará jubilando, porque Tu velas sobre a Tua palavra para cumpri-la. Os filhos de Deus se tornarão revelados, o Teu poder se tornará revelado, todas as promessas se cumprirão e cada palavra que Tu disseste se cumprirá. Nós pedimos também por aqueles que são novos, entraram no reino de Deus. Amado Salvador, olha para eles, ó, coloque as Tuas mãos abençoadoras sobre eles, especialmente sobre todos que hoje pela primeira vez ouviram tal culto a Deus, vivenciaram, que possam reconhecer do que se trata, ó Senhor, e o que serve para sua paz e salvação. Sim, que hoje lhes possa vir a salvação. Junto nós agradecemos a Ti, Senhor Todo-Poderoso Deus, pela mensagem profética da Tua palavra, pela luz que Tu deixas brilhar sobre ela, pela revelação da Tua vontade nesse tempo. Todos os mistérios foram anunciados. Começou com o mistério de Deus, qual é Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos. Amado Senhor, a nós Tu concedeste o privilégio de tomar o alimento para esse tempo para nós, e uma grande expectativa e esperança Tu acordaste dentro de nós, e nós não seremos envergonhados. Nós cremos como Abraão creu. Nós veremos as promessas cumpridas. Louvado e glorificado seja o teu nome. Amém.